Quero agradecer ao reverendo José Roberto o convite para participar dessa celebração de aniversário aqui da Igreja Presbiteriana de Moema, 11 anos. Eu não sei, José Roberto, quantas vezes, mas eu sei que eu estive em várias, né, e algumas delas acompanhado do coral feminino, coro misto da nossa igreja, sempre uma alegria e uma honra receber esse convite e participar. E a nossa igreja, primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, que é a primeira igreja presbiteriana também de São Paulo, foi fundada em 1865. Nós comemoramos agora, no mês de março, 157 anos de existência, de organização, e é a igreja mãe do presbiterianismo em São Paulo, é a segunda igreja presbiteriana no Brasil, né? A primeira está no Rio de Janeiro, fundada em 1862 e pertence à IPB, né? A igreja denominação a qual vocês pertencem, e a primeira igreja presbiteriana de São Paulo deu origem à IPI do Brasil, igreja da qual eu tenho sido pastor, e fico muito feliz em poder participar aqui com vocês e ver o presbiterianismo dando frutos, novas igrejas nascendo, 11 anos, né? Caminhando para a adolescência, e a nossa igreja eu nem sei mais o que dizer, né? 157 anos, acho que já passou todas as medidas, mas Deus tem abençoado e renovado a primeira igreja, que tem o seu chamado, o seu carisma, e é bom que possamos caminhar unidos como irmãos. E o reverendo José Roberto será o pregador também nas festividades do aniversário da nossa igreja no mês de março. Nós retomamos os cultos presenciais, temos também as transmissões, todos vocês estão convidados também para acompanhar o pastor da igreja quando estiver visitando a nossa igreja. Muito obrigado, reverendo. Foi em 2020, né? Estava lembrando um pouquinho antes de... Nós não sabíamos, né, que começaria uma pandemia, mas uns dias depois veio a pandemia e o mundo virou, né, do jeito que todos nós sabemos, mas graças a Deus, porque estamos aqui, a graça de Deus nos tem sustentado como igreja e também como indivíduos, como pessoas. Quero fazer a leitura para a nossa reflexão nesse aniversário da igreja do Salmo 133, texto bastante conhecido e lido também em celebrações. Salmo 133, que assim diz na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Dou o título para essa reflexão que compartilho com você, o título de comunidade, lugar de bênção e vida. Comunidade, lugar de bênção e vida. Um dos textos mais interessantes que eu li nos últimos anos é um texto escrito por um ateu. Não fique escandalizado com isso, mas é um dos textos mais interessantes. Na vida tudo muda, e na última década apareceram alguns ateus que gostam de religião, que tecem elogios à religião, em alguns casos até mesmo aos religiosos. O ateísmo é um fenômeno relativamente recente na história da humanidade, surgido principalmente no contexto do iluminismo, mas sempre hostil as manifestações religiosas. E mais recentemente, inclusive em território nacional, começaram a aparecer alguns ateus que são muito simpáticos à religião, em especial às comunidades religiosas. Mas o texto ao qual eu me refiro tem o título de Ateísmo 2.0. Ateísmo 2.0. E ele é uma reflexão basicamente sobre o que os ateus e o que o ateísmo, enquanto fenômeno cultural, deveria aprender com as religiões, se quiser sobreviver. Curioso isso, não é? Porque nós, pastores, geralmente estamos preocupados com a sobrevivência da igreja, com a sobrevivência da religião, com a sobrevivência do sagrado, e aparece um ateu escrevendo sobre ateísmo e dizendo: olha, gente, se nós quisermos sobreviver enquanto fenômeno cultural, enquanto associação de pessoas que não creem em Deus, nós precisamos prestar atenção nas religiões e aprender alguma coisa com elas, porque, afinal de contas, as religiões têm muito tempo de existência e dão sinais de que permanecerão existindo nesse mundo pós-moderno. O autor ao qual eu me refiro chama-se Alain de Botton, e ele é o autor do texto Ateísmo 2.0. E, resumidamente, ele faz a seguinte afirmação, as seguintes afirmações sobre as religiões enquanto fenômeno social. Ele diz que as religiões são maravilhosas na criação de comunidades. Maravilhosas na criação de comunidades. Não é isso que nós estamos celebrando hoje, a criação de uma comunidade, um grupo de pessoas que reuniu-se para constituir uma comunidade, para ter algo em comum e para cultivar uma fé que é comum a todos. E essa comunidade, ou o desejo de criar essa comunidade, precede o local no qual essa comunidade se reúne. Se eu não me engano, esse é o segundo endereço de vocês? Terceiro. Então, antes que houvesse um espaço, havia uma comunidade. A primeira igreja tem aquele templo na rua Nestor Pestana, é o terceiro templo. Primeiro, ela reuniu-se na Rua Nova de São José, a Líbero Badaró, depois foi para 24 de maio, e da 24 de maio adquiriu o terreno ali nas imediações do Teatro Cultura Artística e edificou aquele templo no qual a igreja se reúne. Mas, para que pudesse haver um templo, para que uma comunidade possa escolher um lugar onde ela cultuará, precisa existir essa comunidade, esse laço entre as pessoas que faz com que elas se reúnam num determinado espaço, que adorem a Deus num determinado lugar. A comunidade, ela sempre precede a instituição. A comunidade, enquanto realidade viva, enquanto um grupo de pessoas que, esse grupo animado pelo Espírito Santo, se reúne e diz: nós vamos congregar aqui, nós vamos construir um templo, ou vamos nos reunir regularmente nesse espaço para adorar a Deus. Mas, voltando ao nosso ateu que gosta de religião, vejam o que ele escreve a respeito da comunidade e da importância da comunidade religiosa. Diz ele, abro aspas: hoje as pessoas dizem coisas como: existe uma resposta moderna à comunidade, é a rede social, é o Facebook. O Facebook, diz ele, é ótimo, mas o problema é que, na verdade, ele não forma comunidades. Hoje nós sabemos que ele arrebenta com as comunidades, mas vamos ficar ainda no texto dele. No Facebook você diz do que você gosta: eu gosto de dançar, eu gosto de futebol. Então a máquina nos agrupa com outras pessoas que gostam das mesmas coisas. As religiões são mais interessantes. Elas acreditam que uma verdadeira comunidade não nos faz conhecer pessoas das quais já gostamos, com as quais temos muito em comum. O verdadeiro desafio é fazer com que você conheça pessoas das quais você não gosta, que parecem um pouco estranhas, assustadoras, mas vivem perto de você. Isso é comunidade. Davi, autor do Salmo que nós lemos, também sabia a importância da comunidade. Por isso ele escreveu sobre como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, ou seja, existirem enquanto comunidade. Davi exaltava o valor da comunidade unida, da comunidade reunida, porque ele conhecia os horrores das intrigas, das divisões, das guerras, dos conflitos, e ele conhecia isso talvez da forma mais dolorosa, que é dentro da própria casa. Afinal de contas, a família é a comunidade primária, é a comunidade da chamada socialização primária. E Davi conhecia essa desunião dentro da sua própria casa, seja a casa paterna ou a casa da qual ele era o líder, da qual ele era o pai. Alguns exemplos disso: Absalão ficou contra Amon, depois contra o próprio Davi. Mais tarde, Adonias se levantou contra o seu irmão Salomão. Divisões dentro da própria casa, dentro da própria família de Davi. Mas Davi conhecia a história do povo de Deus e ele conhecia também a tragédia que representava a desunião, o conflito dentro da história do povo de Deus. Por exemplo, Caim matou seu irmão Abel, Ló se desentendeu com seu tio Abraão e se afastou dele, Esaú e Jacó lutaram desde o ventre materno. Davi conhecia essas histórias. Os irmãos de José, venderam José como escravo para uma caravana de midianitas que levaram José para o Egito, e vocês conhecem toda essa história. Eu sei que você pode dizer, mas Deus agiu por meio dessas desavenças. Sim, Deus agiu, mas muitas lágrimas e muito sofrimento acompanhou toda essa história de desunião, de divergências. Se você quiser redigir o oposto do que nós lemos nesse Salmo, Salmo 133, nós teríamos mais ou menos o seguinte: ó, como é feio e desagradável viverem brigando os irmãos. Ó, como é feio e desagradável viverem brigando os irmãos. Os estragos da desunião entre os irmãos eram bem conhecidos do rei Davi, eram bem conhecidos na história do povo de Deus e são, infelizmente, também bem conhecidos de todos nós cristãos contemporâneos. Mas Davi também conhecia, e por isso ele escreveu esse salmo, e foi isso que predominou na vida dele, ele conhecia o poder da comunhão, ele conhecia o poder da lealdade, ele conhecia o poder da entrega, ele conhecia a experiência do amor entre os irmãos, da amizade verdadeira. Isso marcou profundamente a vida de Davi, por exemplo, a amizade que ele cultivou com Jônatas, o filho do rei Saul, foi muito positiva na vida de Davi. Mas ele conhecia também a lealdade dos seus liderados, a lealdade dos seus soldados, aqueles que tinham a coragem de arriscar a própria vida para atender um suspiro de Davi. Isso está registrado tanto em Samuel quanto no livro das Crônicas, quando Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à fonte, junto à porta de Belém. Na verdade, Belém estava sitiada pelos filisteus, era o começo do reinado de Davi, e num momento de muito sofrimento, apreensão, uma espécie de teste para o seu reinado, ele dá esse suspiro e diz: quem me dera ir até a minha cidade natal e beber água do poço. Três valentes escutam aquele suspiro de Davi, vão madrugada adentro, correm risco da própria vida e trazem aquela água preciosa e entregam para Davi. Você queria beber dessa água, aqui está a água. E Davi fica tão comovido com aquele gesto daqueles três valentes que ele toma daquela água e derrama a água no chão em libação ao Senhor e diz: eu não beberia o sangue dos homens que foram até a fonte correndo risco da própria vida, eu não vou beber, mas eu vou oferecer como sacrifício a Deus. Daquele gesto bonito de comunhão, de lealdade, nasce uma liturgia de adoração a Deus, realizada por Davi ali, naquele campo que não era um templo, que não era um lugar de adoração, mas que se transforma num lugar de culto. As declarações de Davi sobre a comunidade são muito claras. Quando existe união entre os irmãos, isso é bom, é agradável. É bonito de se ver, é bonito de se viver quando existe essa união. Olhar e estar numa comunidade que vive em união é uma experiência maravilhosa, é uma experiência que nos renova, que nos encanta. Esse tipo de comunidade é um desafio. É um desafio construir uma comunidade que cuida, mas não sufoca. Uma comunidade que dá atenção, mas que não exerce vigilância, uma comunidade que acolhe e não ameaça. É um desafio manter, cultivar uma comunidade com essas características nos nossos dias. Não é um lugar do qual você quer sair, do qual você quer fugir, mas é um lugar onde você quer estar, onde você quer viver e onde você quer e pode crescer. Davi, sendo poeta, ele utiliza imagens, e as imagens têm um poder enorme de transmitir verdades, e fazem a transmissão das verdades por meio das sensações que elas evocam. E é o caso desse Salmo, Salmo 133. Davi diz: quando existe união numa comunidade, o que é que acontece nessa comunidade? Para isso ele evoca duas imagens: a imagem da unção sacerdotal, que era bem conhecida do povo de Deus, do povo que ia até o templo para adoração, e a imagem do Monte Hermon, que recebia a cada dia, a cada manhã, a cada noite, a cada madrugada, o orvalho. São essas imagens que ele evoca e as sensações que acompanham essas imagens para falar da união entre os irmãos, da união fraternal. Veja comigo o versículo de número 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Ele está falando do óleo precioso com o qual eram ungidos os sacerdotes em Israel. Desde Arão, irmão de Moisés, eles eram ungidos para que pudessem exercer esse ministério sagrado diante de Deus. E esse óleo era derramado abundantemente sobre a cabeça dos sacerdotes, corria pela sua barba e chegava até o seu peito, até o seu coração. Mas que óleo era esse? Havia uma preparação especial para esse óleo. Veja comigo que está no livro do Êxodo, capítulo 30, a partir do versículo 22, assim diz: disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, mirra, cinamomo, cássia, cálamo e azeite. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Quando eu leio esse texto, a impressão que eu tenho era que quando você chegava no tabernáculo, nas imediações, aquele perfume da unção tomava conta de todo o espaço. E você era envolvido por aquele perfume, e assim continuou também no templo em Jerusalém. Irmãos vivendo em união são representados por esse óleo derramado sobre o sacerdote, óleo que ungia todas as coisas sagradas que estavam no tabernáculo e depois no templo. É bonito de se ver, é bom, agradável de se sentir. No Novo Testamento, nós aprendemos que somos todos nós sacerdotes, que todos nós recebemos o Espírito Santo, e assim como aquele óleo foi derramado, ou era derramado sobre os sacerdotes, sobre aqueles que oficiavam no templo, o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida. O Espírito Santo desceu sobre você, habita em você, portanto, esse perfume sagrado, esse cheiro bom que havia ali no tabernáculo, havia no templo de Jerusalém, ele há entre nós e quando nós nos reunimos. De tal modo que quando alguém que não é cristão adentra a comunidade da fé, ele percebe que há algo diferente nesse espaço. Há um perfume, há um cheiro agradável da reunião do povo de Deus. A comunidade de fé a qual nós pertencemos, a comunidade de fé que vocês formam, constituem, essa comunidade é sagrada, foi ungida por Deus, deve ser preservada, deve ser amada, deve ser cuidada, deve ser respeitada. Nós não podemos e não devemos deixar prevalecer sobre a igreja uma concepção secularista que pensa a igreja como uma mera associação de pessoas. A associação, o CNPJ, é necessário por conta das nossas obrigações perante as leis do país, mas a igreja, sob o ponto de vista bíblico, teológico, é essa comunidade na qual habita o Espírito Santo e que faz com que o cheiro do mundo no qual nós vivemos seja muito melhor. Eu gosto muito da expressão do escritor Felipe Anselm, ele refletindo sobre esse aspecto da vida cristã, da comunidade cristã, e ao mesmo tempo fazendo uma crítica aos equívocos da igreja cristã, ele diz que muitas vezes nós concebemos a comunidade cristã como uma comunidade dedetizadora, né, que está aí para matar aquilo que é diferente, e não como um lugar que torna o cheiro do mundo melhor. Não resolve todos os problemas da sociedade, não elimina o mau cheiro que existe no mundo completamente, mas quando a igreja se reúne, o cheiro fica bem mais agradável, porque há o perfume de Cristo. É isso que está em Coríntios capítulo 2, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós realizamos essa imagem do Salmo 133 como bom perfume de Cristo no mundo, no lugar e no tempo no qual nós vivemos. A segunda imagem poética para descrever os efeitos da união fraternal é o orvalho do Monte Hermon. Diz assim o versículo de número 3, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon fica ao norte de Israel e faz parte de uma cordilheira que tem quase 3 mil metros. Essa cordilheira, ou na base dessa cordilheira, nasce o Rio Jordão. O orvalho transmite a ideia de frescor, aquele frescor matinal, que por sua vez representa vida, a fertilidade, o solo precisa do orvalho para que ele possa ser fértil, para que ele possa produzir, para que ele possa gerar vida. Uma comunidade cristã é um lugar onde as pessoas crescem como seres humanos. É um lugar onde as pessoas se desenvolvem na sua humanidade. As imagens da unção com o óleo sagrado e do orvalho nos dão uma visão da comunidade que é o povo de Deus, como uma comunidade sagrada, uma comunidade abençoada e da sacralidade dessa vida que há na comunidade. O óleo é de natureza religiosa. Eu li para vocês as orientações contidas no livro do Êxodo sobre o modo de preparo do óleo sagrado que haveria de ungir os sacerdotes e as coisas sagradas que estavam no templo. O óleo é sagrado nesse sentido de ser confeccionado pelos seres humanos segundo os mandamentos de Deus. Já o orvalho é natural. O orvalho segue as leis da criação. E aqui nós temos uma verdade muito importante sobre a natureza da comunidade, sobre a natureza da comunidade cristã. A vida em comunidade, ela é sagrada tanto quando nós nos reunimos para cultuar, como nós fazemos nesta noite, como quando nós nos reunimos para almoçar juntos, para fazer um piquenique, para nos encontrarmos vivendo a nossa vida, que nós chamamos de vida social. E como nós sentimos nessa pandemia o quanto nós precisamos desse convívio social. Como foi difícil para todas as pessoas, para as crianças que ficaram privadas do convívio escolar, para os idosos que deixaram de ter esse convívio, para todas as pessoas. Nós percebemos a importância desse convívio social e o que está anunciado nesse salmo, por meio da imagem do orvalho, é a importância desta vida, deste convívio entre os irmãos e de como isso é sagrado. É sagrado o silêncio, é sagrado o cântico que nós entoamos juntos, sim, mas também o convívio, o futebol, o momento de confraternização que nós temos. Este é o orvalho que renova a nossa vida, que faz com que nós vivamos com alegria. A igreja precisa ser o espaço, como o reverendo Carlos mencionou na oração, para as crianças, para que elas possam crescer, possam se desenvolver. A igreja precisa ser o lugar para que os jovens cresçam, namorem, se casem. E à medida que nós vivemos enquanto comunidade, nós temos essa alegria de perceber a renovação da vida constantemente, por meio do batismo, do casamento, de todos aqueles ciclos que seguem a própria vida. Um lugar onde as pessoas solitárias encontrem espaço para convivência, para amizade. Essa é a bênção da vida em comunidade, da vida na igreja. Salmista, no versículo de número 4, assim diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A vida, para florescer, ela precisa de comunidade. Precisa da bênção da comunidade, da existência na comunidade, como esse salmo expressa tão bem. Mas as comunidades, religiosas ou não, estão adoecidas. As comunidades estão enfermas e enfermas gravemente. A vida que deveria ser cultivada, amada, apreciada, apoiada, é atacada, é ameaçada, é agredida. Nós percebemos no âmbito da família, no âmbito da igreja, mas de todas as comunidades que compõem a nossa vida social, o dilaceramento nos nossos dias. É cada vez mais difícil viver em comunidade, é cada vez mais desafiador, por isso a igreja tem um papel tão importante no mundo que nós vivemos, a preservação da vida em comunidade. É preciso reconhecer que nós vivemos numa sociedade doente, numa sociedade enferma, E muitas vezes essa enfermidade também alcança as comunidades cristãs. Nós não estamos imunes às enfermidades do nosso tempo. Nós vivemos num tempo de diversidade, de complexidade. E é muito fácil, é muito tentador, e aquele mecanismo que eu mencionei no início, ou melhor, citei, por meio do filósofo, as redes sociais incentivam a reações que nem sempre são as melhores para a preservação da vida em comunidade, porque são reações muitas vezes agressivas, por palavras, por atitudes, e essas agressões vão fomentando divisões entre nós. Diante daquilo que nós não entendemos, ou com o que nós não concordamos, nós reagimos de um modo destrutivo para nós e para as outras pessoas. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, de indiferença, num mundo de agressividade, de individualismo exacerbado, de muita hipocrisia, de violência e de medo. Eu não quero e nem tenho uma solução para o mundo, para a sociedade. A Bíblia também não aponta esse tipo de solução. Na verdade, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, eu não tenho uma solução para os problemas da sociedade, mas, à luz desse salmo e dessa celebração de aniversário nessa noite, eu queria lembrá-los e, de algum modo, encorajá-los a perseverarem na vida em comunidade. Queria encorajá-los, à luz desse salmo, lembrando que nós somos chamados para que sejamos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Nós fomos chamados para viver numa comunidade cujo princípio maior é o amor, é a tolerância. Nós fomos chamados para que sejamos pacificadores, e não gente que põe fogo no mundo, agredindo verbalmente, agredindo às vezes até fisicamente. Outro dia ouvi alguém dizer que numa determinada reunião familiar a pessoa disse: olha, eu até aceito que critique a religião, mas se falar mal de Jesus eu parto para cima, aí eu parto para a pancada mesmo. Jesus não precisa de defensores desse tipo. Jesus precisa de imitadores. Imitadores de Jesus são aqueles que dão a outra face, são aqueles que seguem o que Jesus disse para Pedro: guarda a espada. Jesus não precisa de defensores, precisa de imitadores. E é isso que fará diferença nesse mundo dividido no qual nós nos encontramos. A sociedade precisa desesperadamente de comunidades, comunidades que sejam banhadas pelo óleo sagrado da unção divina, pelo Espírito Santo, comunidades que sejam banhadas pelo orvalho da vida, o orvalho do irmão que faz crescer, brotar vida. A nossa súplica nessa celebração, a minha oração com vocês nesta noite, é que Deus derrame, Deus continue derramando sobre a vida de vocês o Espírito Santo, que Deus continue derramando o seu orvalho, fazendo com que o orvalho possa brotar a cada manhã na vida desta igreja, Igreja Presbiteriana de Moema, e que essa comunidade seja o bom perfume de Cristo nesse lugar, e que pessoas possam perceber, por meio da vida de vocês, a presença de Cristo. Amém.